Parashat esta semana fora de Israel, Parashat Korach. E a Parashá conta o episódio que aconteceu no deserto com o Korach. Korach era primo de Moshe Rabbeinu, filho do segundo irmão do pai de Moshe. O pai de Moshe era o mais velho, Amram. E Korach era filho do segundo irmão Yitzhar. E todo esse episódio acontece a princípio, logo depois, que foi nomeado como o chefe da família de Kehat, uma das famílias dos Leviim, o primo de Moshe, do irmão mais novo, Elitzafan ben Uziel. E o Korach, de repente, vem aqui para a briga. E ele quer exigir, e está reclamando, por que que Moshe é o chefe? Aaron é o Kohen Gadol? Eu quero ser o sumo sacerdote. E o Korach consegue juntar um grupo grande de pessoas. Dentre eles estão essas pessoas até importantes. E tem aqui 250 pessoas que se juntam a ele. Datania Viram, On Ben Pelet, várias pessoas se juntam. E o Moshe, em primeiro momento, tenta fazer as pazes. Vamos conversar, vamos dialogar. Mas não consegue. E o Moshe então diz, olha, vamos fazer um teste. Tem aquilo que é considerado a tarefa, o serviço mais importante no templo sagrado, que é o Ktoret, o incenso. E você pode fazer Ktoret assim à vontade. Então vamos fazer como um teste. Aquele que for escolhido por Hashem vai ficar vivo. E todos os demais vão morrer. E o Korach não tem nenhum medo de continuar essa discussão. E no final das contas, o Korach tem até antes... Moshe avisa ele e fala que vocês estão duvidando. Então vamos fazer o seguinte: se você morrer como qualquer pessoa, é sinal que não foi Deus que me mandou. Mas se você morrer de uma forma diferente, que Deus vai abrir agora uma boca na terra e a terra vai te engolir, você e toda a sua família, então isso vai ser uma prova que vocês estão aqui contrariando a Deus. E foi isso que aconteceu. A terra abriu a boca, engoliu Korach e toda a sua turma. E as 250 pessoas que fizeram o incenso morreram. E no final das contas, Deus fala para pegar essas pás que eles usaram, derreter elas, e fazer com isso um sinal em torno do Mizbeach, em torno do altar, para que as pessoas vejam e lembrem o que acontece com quem começa a negar nomeações de Hashem. Depois disso, pessoas começam a reclamar e falar: Moshe, Aaron, vocês estão matando as pessoas. E nesse momento começa uma peste. E Moshe fala para Aaron: pegue uma pá, coloque Ktoret em incenso e vá para o meio das pessoas que estão tendo essa peste e vai parar, as pessoas vão parar de morrer. E é isso que acontece. Qual era a lição aqui, o ensinamento que queriam transmitir? As pessoas estavam achando que o Ktoret, o incenso, mata. Veio aqui Moshe e Aaron, ensinaram eles, não tem nada a ver com incenso. Quem mata é o pecado. O Ktoret, o incenso em si não mata ninguém. Se você faz o incenso de forma errada, ele mata. Mas se você faz ele da forma correta, pelo contrário, ele salva as vidas, ele até para uma peste. E aí Deus fala para pegar os cajados dos chefes das tribos e do Aaron como representante da tribo de Levi. Vocês vão pegar todos esses cajados e colocar dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo. E vamos ver o que vai acontecer. O cajado que nasceram flores, botões e, inclusive, amêndoas, indica que esse é o escolhido. para não ter dúvidas. E quando eles pegaram o cajado do Aharon, ele estava florido e estava com amêndoas. E a Parashá termina falando quais são os 24 presentes que a família dos Kohanim recebem do povo. Todas as partes que precisa se dar para o Kohen. No final fala também sobre os Leviim. Uma vez que foi aqui questionada a posição dos Kohanim e Leviim, então eles têm aqui presentes claros para demonstrar que eles de fato foram os escolhidos para fazer determinadas tarefas pelos outros, e por isso os outros contribuem com estas pessoas, Kohanim e Leviim. Um detalhe bem interessante: no começo da Parashá, quando Moshe Rabbeinu vai procurar pelos bagunceiros, e vamos deixar claro, isso é muito importante, antes de mais nada, deixar claro que quando se fala sobre o Korach era um tzadik, o Korach era uma pessoa muito especial. Tem uma história até que eu já contei, acho que uma vez, de um dos rebes, eu acho que era Ismach Moshe, se não me engano, eu não lembro agora exatamente qual rebe que era, mas um dos grandes rebes de gerações passadas, que uma vez contou que a alma dele era uma reencarnação de pessoas que estiveram e viveram no deserto. E aí perguntaram para ele: você estava do lado do Korach ou do lado de Moshe? E ele então disse que se vocês tivessem vivido aquela época, vocês entenderiam como era difícil de escolher qual lado ficar. Quer dizer, o Moshe era grande, isso nós sabemos. Korach era tão grande quanto. E quando começou essa discussão, as pessoas de fato se perderam. Então não é uma coisa tão simples. Tem que se entender qual foi a falha do Korach. Os comentaristas aqui falam bastante sobre isso. Os Midrashim falam bastante sobre isso. Apesar do Korach ser tzadik, aqui mexeu com honra. E infelizmente ele acabou caindo no, nos laços da honra. E aí a pessoa tá perdida. De fato está perdida, mesmo que é uma pessoa grande. Se cai numa emboscada do kavod, da honra, começa só a sair coisas ruins disso. Mas o Moshe Rabbeinu tenta chamar os dois super bagunceiros, Datan e Aviram. Datan e Aviram eram bagunceiros já desde o Egito, já. Esses não eram gente fina. Eles se juntaram agora porque gostaram da bagunça. E quando o Moshe vai procurar eles para falar com eles, ele não encontra eles. E por isso ele tem que pedir para chamarem eles. Eu vi um comentário bem interessante aqui. Onde é que eles estavam? O Moshe Rabbeinu foi procurar eles, provavelmente na casa deles. Onde é que eles estavam? Gente que faz bagunça, gente que faz briga, não está em casa. Ele está nas manifestações, ele está nas bagunças da rua, jogando fogo nos pneus, coisas do gênero. É lá que ele está. Ele não está em casa, ele está fazendo bagunça. Ele quer bagunça. Então Moshe foi procurar eles, não estão em casa. Aí teve que mandar alguém ir buscar eles em alguma manifestação que estava tendo lá contra o Moshe. Para poder entender um pouco mais a fundo aqui um princípio que é muito importante, que é uma grande lição para nós, uma história para ilustrar. Um sujeito chamado Willie era o chefe da infantaria da marinha americana no Iraque. Quando os Estados Unidos retiraram as tropas do Iraque, ele voltou para os Estados Unidos e acabou se aposentando. Saiu do exército e ele resolveu que ele quer trabalhar na área de segurança. E assim ele ofereceu, começou a procurar trabalho. Um dia ele vê num jornal uma nota dizendo que temos uma empresa de high-tech, estamos procurando segurança para coisas bem delicadas. Serviço bem delicado. E ele então mandou o currículo para lá. Passaram uns dias, semanas, ligaram para ele. Toca o telefone, ele atende. E uma pessoa pergunta para ele: eu posso te fazer uma pequena entrevista? Sim, por favor, então, gostaria de saber. Começou a perguntar um monte de coisas. Willie foi respondendo tudo. Quando terminou, o homem falou: bom, então nós vamos encaminhar isso para a direção. Se você for aprovado nessa primeira entrevista telefônica, você vai ser convocado para uma entrevista aqui. E desligou. E aí o Willie se deu conta que não se apresentou. O sujeito ligou, não se apresentou. De qual empresa está falando? Ele quer saber qual empresa é. Ligou de volta, então, nesse número. E perguntou para a secretária de onde falam. A secretária falou: como assim? O que você quer? E desconversou e não falou para ele de onde era. E acabou tendo que desligar, ela não quis falar. Ficou esperando. Passaram uns dias, ligaram para ele que ele de fato pode vir lá no escritório para ter uma entrevista pessoal. Ele foi lá para a entrevista e falaram para ele que você está aceito na CIA, Serviço de Inteligência Americano, você está contratado para trabalhar com a CIA. Qual a sua tarefa? Tem uma cidadezinha onde mora um sujeito chamado Valdemir. E você, junto com outras duas pessoas, vão ter que fazer a guarda da casa. Ninguém pode se aproximar dessa casa, tampouco entrar nesta casa. Só pode chegar a entrar nessa casa quem tiver uma carta assinada com a aprovação e a permissão do senhor Daniel Heismark. Tendo a aprovação do Daniel Heismark, pode entrar na casa. Se não, não pode entrar na casa. Perfeito. Está entendido? Está entendido. E o Willie foi para o seu trabalho. E, lógico, sempre mantendo a segurança, não deixando ninguém se aproximar da casa. Um belo dia, uma pessoa muito elegante se aproxima da casa. E, imediatamente, o Willie tira a arma e fala: para, alto, não pode se aproximar. Esse sujeito fala: calma, 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 eu sou diplomata. Mostrou os documentos, sou diplomata. E eu gostaria de falar urgentemente com o senhor Valdemir. Disse o Willie: você não pode entrar. Você tem permissão do Daniel Heismark? Você não tem, então você não pode entrar. O sujeito fala: mas não, espera aí, deixa eu te explicar. Eu trabalho na mais alta cúpula dos Estados Unidos, eu trabalho junto ao presidente dos Estados Unidos e eu preciso falar urgentemente com o Valdemir. Não, você não pode entrar aqui e falar com o Valdemir. E aí começou a discussão, e um fala para cá, outro fala para lá. Até que um momento esse diplomata diz: olha, eu posso ir buscar uma autorização do senhor Daniel Heismark. Não tem problema, posso conseguir, eu consigo fácil, fácil dele. O negócio é que o assunto que nós estamos aqui tratando é vida ou morte. Cada minuto que eu estou perdendo, que eu vou perder indo até o Daniel Heismark, é precioso. Você quer mesmo que eu vá falar com o Daniel Heismark? Você assume a responsabilidade se acontecer alguma coisa? Aí o Willie ficou meio assim: bom, já está pegando responsabilidade, não é qualquer coisa. Está vendo que o cara é sério? Tá bom, sabe de uma coisa? Se de fato teria autorização e tal, tá bom, pode entrar. Algumas horas mais tarde, Willie é chamado para a central da CIA, escritório. Chegando lá, ele recebe uma carta de demissão. O senhor está demitido da CIA. E diz o diretor: eu vou te explicar uma coisa. A sua falha não foi deixar esse diplomata entrar. A sua falha foi quando você começou a discutir com ele. Você tem ordens expressas que é proibido entrar. Proibido entrar, proibido entrar. Se o sujeito não apareceu com a autorização, não pode entrar. Não tem discussão. Não cabe aqui uma discussão. A lei é clara, expressa, as ordens são muito definidas. A partir do momento que você começou a discussão com ele, começou o diálogo com ele, você já começou a perder. Porque começa o diálogo, você não sabe onde vai parar. A fraqueza já está definida. O ponto fraco já está revelado quando você começa a discutir. Quando você começa a dialogar. Dessa forma, nós podemos explicar o que aconteceu aqui. Korach aparece para renegar o status do Moshe, do Aharon. Tá bom. E aí que ele apareceu. Como que tanta gente se junta a ele? Escuta, vocês saíram do Egito, vocês estão acompanhando tudo. Vocês viram o recebimento da Torá? Deus falou com quem? Com Korach ou com Moshe? Vocês viram quem abriu o mar? Korach ou Moshe? Até agora já aconteceram vários episódios. Quem fez as coisas? As próprias pragas foram Moshe e Aharon juntos. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Como que de repente um grupo tão grande se junta ao Korach tão rápido para fazer bagunça? Como pode ser uma coisa dessas? E a resposta é: porque a partir do momento que essas pessoas abriram diálogo, a partir do momento que essas pessoas abriram discussão, a partir do momento que essas pessoas começaram a ouvir o que o Korach tinha a dizer, eles já começaram a perder. A derrota começa quando se começa a ouvir algo que não é para ser ouvido. Não tem o que discutir aqui. Você sabe, para você está mais do que claro qual é. Quais são as ordens divinas. Está mais do que claro aqui quem é quem. Agora vem, começa a falar. Você está vendo que ele está falando algo que não faz sentido. Vira as costas e vai embora. Não tem o que ouvir, não tem o que dialogar, não tem o que discutir. A partir do momento que essas pessoas começam a dialogar com Korach, começam a ouvir o que ele tem a dizer, essas pessoas já estão expondo o seu ponto fraco, já estão declarando que eles podem ser derrotados, eles podem decair. E o que isso diz para nós? Afinal de contas, entender o nível do Korach, entender qual foi todo o negócio, é outro nível, outro patamar para nós. Estamos falando de uma geração que viu a divindade no mar, que viu a divindade no Monte Sinai. Não é uma coisa assim tão simples, tão banal. Mas a Torá quer transmitir para nós uma lição. Tem aqui a lição, o cuidado que se deve ter com kavod, com honra. Cuidado com honra. Fuja da honra. Porque a partir do momento que uma pessoa começa a correr atrás da honra, aí as coisas começam a ficar complicadas. E a pessoa está pronta a ser derrotada. E segundo ponto é nos ensinar como que nós temos que lidar com o nosso mau instinto. Como nós temos que lidar com pessoas que não têm boas intenções. E assim por diante. Se o Yetzer Hará vem falar com você, você sabe que não tem o que ouvir. Você sabe que não tem o que discutir, não tem o que dialogar com ele. Vai começar a dialogar com o Yetzer Hará, vai começar a discutir com o Yetzer Hará. Pensa que você é mais inteligente do que o Yetzer Hará. O Yetzer Hará sabe muito bem como levar na lábia a pessoa. Não discuta. Vira as costas e vai embora. Se você vê que uma pessoa se levanta e começa a falar algo que não faz sentido, começa a falar algo que está contra a Torá, começa a falar algo que está contra os nossos princípios, não tem o que dialogar, não tem o que discutir. Vira as costas e vai embora. Não ouve. Porque a partir do momento que Deus nos livre, A pessoa começa a ouvir essa pessoa, começa a dialogar com essa pessoa, começa a discutir com essa pessoa, ele já está abrindo uma brecha para cair. Pode ser que sem querer. Lógico que sim. O Valdemir, o William aqui, quando deixou o outro passar, foi sem querer, quer dizer. Mas, se não tivesse discutido, ele jamais teria chegado a isso. Você sabe que as ordens de Deus são expressas, são claras. Vai começar a discutir agora com alguém? Se essa pessoa está falando algo que é contrário à ordem divina, vira as costas e vai embora. Essa é a melhor coisa que você tem a fazer para não chegar, Deus nos livre, a decair.